DW. Jornal da Manhã.
Donald Trump e Joe Biden enfrentam-se no primeiro debate presidencial. Já a seguir trazemos o essencial deste frente a frente. Daniel Chapo, em périplo por vários países, porta-voz da Frelimo, nega que o partido já esteja em campanha.
Estamos apenas a restringir-nos à apresentação do candidato e não ao pedido do voto.
Em Angola, jovem cria biblioteca comunitária para estimular o gosto pela leitura.
Preocupado cada vez mais levar a leitura às distintas faixas etárias existentes na nossa cidade e não só.
Bom dia e bem-vindo ao Jornal da Manhã da DW desta sexta-feira. Acompanha-o Cláudia Marques. Nos Estados Unidos, o atual presidente Joe Biden e o antecessor Donald Trump estiveram frente a frente na noite desta quinta-feira no primeiro debate com vista às eleições presidenciais de 5 de novembro. O confronto que teve lugar na sede do canal CNN em Atlanta assume um significado acrescido, com as sondagens a mostrarem os dois candidatos numa disputa acirrada. Joe Biden, visivelmente rouco, deu o pontapé de saída no debate, onde criticou o seu antecessor por ter presidido uma economia que estava em queda livre. A economia entrou em colapso, não havia empregos, a taxa de desemprego subiu para 15%, foi terrível. E então o que tivemos de fazer foi tentar recompor as coisas. Criámos 15 mil novos empregos, mas ainda há muito mais a ser feito. A classe trabalhadora ainda está em apuros. Donald Trump rapidamente contrapôs, garantindo que, com a sua liderança, conseguiu a maior economia da história do país, sublinhando ainda que a atual inflação está a matar os Estados Unidos. No entanto, a política externa, com foco nos conflitos em Gaza e na Ucrânia, fez aquecer a discussão. Trump afirmou que o presidente russo Vladimir Putin nunca teria invadido a Ucrânia se os Estados Unidos tivessem um verdadeiro presidente. As suas políticas são tão más, as suas políticas militares são insanas. Estas guerras nunca vão terminar com Joe Biden. Ele vai levar-nos à Terceira Guerra Mundial e estamos mais perto do que se pode imaginar. Estamos muito, muito perto da Terceira Guerra Mundial e ele está a levar-nos até lá. Xi Jinping, Putin não o respeitam, não o temem. O candidato republicano acusou ainda o presidente dos Estados Unidos de estar do lado dos palestinianos no conflito em Gaza por, alegadamente, se recusar a ajudar Israel a terminar o trabalho na guerra contra o Hamas. Ele não quer fazer isso, tornou-se um palestiniano, mas eles não gostam dele porque é um palestiniano muito mau, é um palestiniano fraco. Questionado se aceitará os resultados das próximas eleições, Donald Trump garantiu que sim, se estas forem justas e legais. Mas Joe Biden não se mostrou convencido e provocou. Vamos ver quais são os seus números quando estas eleições terminarem. É um chorão. Quando perdeu da primeira vez, continuou, apelou e apelou para tribunais de todo o país. Duvido que aceite o resultado porque é um chorão. Direito ao aborto, crise climática e imigração foram outros temas que marcaram os 90 minutos de debate, que pôs em evidência as visões contraditórias dos dois políticos. Para muitos eleitores, a escolha entre Biden, de 81 anos, o presidente mais velho na história dos Estados Unidos, e Donald Trump, de 78 anos, é pouco inspiradora. A última sondagem da Universidade Quinnipiac mostra que Donald Trump está à frente de Joe Biden a nível nacional com 49% contra os 45% de Biden. Os dois políticos voltarão a enfrentar-se em setembro num segundo debate organizado pela rede ABC News. Em um espaço do ouvinte, perguntamos o que espera da campanha eleitoral para as presidenciais norte-americanas. O nosso seguidor, Kelly Key, acredita que esta campanha para as eleições presidenciais nos Estados Unidos será muito tensa entre os apoiantes dos dois candidatos, Trump e Biden. Voltaremos com mais comentários e contamos com a sua participação.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, os militantes do Partido de Renovação Social, PRS, são chamados hoje para o primeiro de dois congressos extraordinários marcados por facções opostas do partido para eleger um novo presidente. O presidente interino, Fernando Dias, convocou para esta sexta-feira um congresso para acabar com as exigências de um grupo de militantes que o contestam e marcam outro congresso com o mesmo fim para este sábado. O grupo denominado Os Inconformados tem exigido a eleição de um novo presidente do PRS. Segundo Fernando Dias, a guerra contra o partido está a ser feita por encomenda do presidente Sissoko Embaló. Em Moçambique, a coligação Aliança Democrática, CAD, queixa-se de falta de seriedade da Comissão Nacional de Eleições, CNE, por alegadamente considerar que a CAD não cumpriu todos os requisitos para a inscrição da coligação para o pleito de 9 de outubro. Em conferência de imprensa esta quinta-feira, Elvino Dias, mandatário da candidatura da CAD, explicou que as exigências da CNE foram atendidas e congratulou ainda o Conselho Constitucional por ter rejeitado a impugnação do Congresso dos Democratas Unidos, CDU, contra a coligação. O presidente moçambicano destacou um retorno gradual à normalidade na província de Cabo Delgado, reiterando que os grupos rebeldes não possuem atualmente qualquer base na região. Segundo Filipe Nyusi, todas as cidades e vilas que estavam ocupadas foram recuperadas e reitera que, embora as forças da SADEC estejam em retirada, a situação em termos de estabilidade é positiva. Em Angola, o grupo parlamentar da UNITA criticou a proposta de divisão da província de Luanda, que considerou uma manobra do MPLA para distrair as atenções da crise interna e má governação do presidente João Lourenço. O presidente da bancada parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, deixou um apelo aos angolanos.
Os angolanos não se devem deixar distrair. O anúncio de mais uma alteração da divisão política administrativa do país, não é uma questão importante, urgente e necessária neste momento. E não deve preocupar as pessoas, porque não tem impacto nenhum na resolução da crise económica e social que o país vive.
Liberty Chiaka acusou ainda João Lourenço de ser o único responsável político pela crise geral de governação que o país vive, com destaque para o desemprego, fome e aumento insustentável dos preços e da dívida pública. O presidente angolano anunciou em Abidjan, Costa do Marfim, que pode estar para breve um encontro entre os chefes de Estado da República Democrática do Congo e do Ruanda para falarem sobre a paz. João Lourenço manifestou-se otimista em como, tarde ou cedo, se encontrará a solução definitiva que vai levar a paz à República Democrática do Congo, país vizinho de Angola.
DW África. Deutsche Welle.
O candidato da Frelimo às presidenciais de 9 de outubro, Daniel Chapo, está num périplo por alguns países africanos e não só. Esta sexta-feira tem encontro marcado em Portugal com os líderes do PS e do PSD. Já na quarta-feira passada, Chapo esteve em Angola, onde encontrou-se com o presidente angolano e do MPLA, João Lourenço, e afirmou que espera o apoio do partido nas eleições gerais em Moçambique. Mas que tipo de apoio o MPLA daria a Frelimo? A DW falou com a porta-voz da Frelimo, Ludmila Manguni, que nega que o partido já esteja a fazer campanha eleitoral nas aparições públicas do seu candidato.
as viagens de trabalho como candidatos do partido, inicialmente com aqueles que são partidos irmãos com que o Partido Jolim tem estado a trabalhar.
Uhum.
Numa primeira instância, está-se a apresentar como candidato do partido para estas eleições de 10 de outubro e transmitir aquilo que são... de 9 de outubro, desculpa.
Uhum.
E transmitir aquilo que são os seus pensamentos sobre o processo de governação, a situação do país, entre outras. Então, basicamente, é um momento em que ele está se apresentar ao partido dos amigos com quem nós temos vindo a trabalhar.
E ele esteve em Angola e uma das coisas que ele disse, a Frelimo precisa do apoio do MPLA. Em concreto, que tipo de apoio a Frelimo espera receber do MPLA?
Bem, como sabe, a Frelimo e o MPLA são partidos irmãos, né? Em processos eleitorais e em outras atividades, nós temos trabalhado em muita proximidade. Então, penso que é neste sentido que ele fala de apoio. Nós trilhamos quase que os mesmos caminhos, saindo do processo de colonização, mas pensamos que também somos partidos que temos estado a governar desde a independência do país. Então, temos ideias mais ou menos semelhantes naquilo que nós pensamos em relação ao desenvolvimento e penso que é este tipo de apoio que poderemos contar de todos os partidos, não só MPLA irmãos na região e fora do centro da região.
E, digamos assim, interinamente, em Angola e não só, há uma espécie de uma crítica de que este estreitamento de posições entre o Frelimo e o MPLA é uma forma de perpetuar o poder. A Frelimo não vê isto também como um risco quando se dá essa conotação?
Mas perpetuar o poder como? Nós estamos a entrar para um processo eleitoral, que é um processo democrático, em que as pessoas é que decidem quem é que vai governar. Estamos neste momento a fechar aquilo que é o nosso manifesto que iremos apresentar durante a campanha eleitoral e com base nisso todos aqueles que irão participar no processo eleitoral poderão escolher aquele manifesto que acham que melhor lhes representa. Então, o processo é democrático, nós estamos a querer perpetuar o poder, a escolha é feita na boca da urna.
Uma última pergunta tem que ver com a questão da crítica também de que o candidato da Frelimo, o Daniel Chapo, já está a fazer pré-campanha. Como é que a Frelimo vem para isso, até tendo em conta que há dias a CNE chamou atenção para os partidos para não começarem a fazer campanha antes do período normal?
Bem, a apresentação da campanha em si é quando nós vamos buscar o pedido do voto. Neste momento, nós não temos estado a fazer este pedido de voto, temos estado apenas a apresentar o candidato. Ele fala daquilo que é seu percurso até hoje e aquilo que ele pensa sobre o país. Então, estamos apenas a restringir-nos à apresentação do candidato e não ao pedido de voto.
Ouvimos a porta-voz do partido Frelimo, Ludmila Maguni, numa entrevista conduzida por Amós Fernando. E vamos agora até Angola. Um jovem em Cabinda criou uma biblioteca comunitária para que crianças, jovens e adultos tenham acesso a diferentes obras literárias. O projeto, denominado Clube de Leitura Vítor Nguma, conta atualmente com cerca de 400 livros. Os detalhes com o correspondente Simão Lelo, a partir de Cabinda.
Chama-se Bonifácio Mavinga Nguma, tem 32 anos e decidiu criar este projeto com o objetivo de estimular a aprendizagem e o gosto pela leitura. Em entrevista à DW África, admite que o seu maior sonho é conseguir fazer alguma coisa de útil pela sociedade.
Sempre sonhei em ter um destaque a nível social, né, a nível da sociedade, sobretudo Clube de Leitura Vítor Nguma. Clube de Leitura Vítor Nguma é uma organização não-governamental, apartidário, apolítico e sem fins lucrativos. Por iniciativa minha, preocupado cada vez mais levar a leitura às distintas faixas etárias existentes na nossa cidade e não só.
Fundado em dezembro de 2020, este projeto, que também conta com uma componente itinerária, já chegou a bairros periféricos. Atualmente, a biblioteca comunitária instalada no bairro Jica funciona num espaço cedido pela Comissão de Bairro. Com 432 livros de vários gêneros literários, esta biblioteca procura chegar a vários públicos. Num país onde os livros são caros, o projeto pretende continuar a crescer, apesar das dificuldades.
Nós notamos muita dificuldade, porque são livros com um preço bastante elevado. Então, nós temos essa dificuldade de adquirir. Os livros que temos hoje é resultante daquilo que é pouco que a gente consegue de finanças. Então, tiramos uma parte e fazemos compra de livro. Nós não temos qualquer apoio para a aquisição de livro. São os nossos meios financeiros e que fazemos a aquisição de livro e passamos gratuitamente a leitura para as comunidades.
O projeto integra mais 3 pessoas. A entrevista da DW África, José Tati, valorizou o mentor do projeto, mas destacou também os benefícios da leitura.
Sempre foi uma pessoa muito presente, inspirador. Realmente ele me inspirou muito. O próprio livro transforma. E ainda ler aprimora a escrita, a voz e ajuda o intelecto pessoal.
Da cabina para a DW, Simão Lelo.
DW Notícias.
No Quênia, centenas de pessoas voltaram às ruas de Nairobi e outras cidades esta quinta-feira para dizer basta à governação do presidente William Ruto. Na capital, a polícia disparou balas de borracha e gás lacrimogéneo em confrontos isolados com alguns manifestantes. Ruto cedeu à pressão das últimas manifestações e recusou-se a assinar um projeto de lei polémico que previa o aumento de impostos. Mas para os manifestantes, na sua maioria jovens, o recuo veio tarde demais e exigem também a demissão do presidente queniano. Os líderes militares da CDAO propuseram a criação de uma força de reserva de 5 mil homens contra a insegurança na região. O plano custará 2,6 mil milhões de dólares por ano e tem como objetivo evitar novos golpes de Estado depois de vários casos que desestabilizaram a região, explicou assim o ministro da Defesa da Nigéria. O Hezbollah anunciou ter bombardeado uma base militar no norte de Israel em resposta a ataques israelitas, num momento em que aumentam os receios de uma escalada na região. O Hezbollah afirma que já efetuou mais de 2 mil operações militares contra Israel desde 8 de outubro e na semana passada intensificou os ataques contra alvos militares no norte do país. Os iranianos estão hoje chamados às urnas para eleger um novo presidente entre 4 candidatos. Esta eleição presidencial, inicialmente prevista para 2025, foi organizada em poucas semanas para substituir o presidente Ibrahim Raisi após o acidente de helicóptero fatal. O escrutínio realiza-se num contexto delicado para o Irão, que tem de gerir tensões internas e crises geopolíticas, da guerra na Faixa de Gaza à questão nuclear, a 5 meses das eleições presidenciais nos Estados Unidos, um dos seus inimigos declarados. A polícia do Zimbábue recorreu ontem à utilização de bastões para dispersar um protesto no tribunal por parte de apoiantes da oposição que pedem a libertação de dezenas de ativistas presos.
DW, Espaço do Ouvinte.
E após o primeiro frente a frente entre Joe Biden e Donald Trump, perguntamos hoje no Espaço do Ouvinte o que espera da campanha eleitoral para as presidenciais norte-americanas previstas para novembro próximo. Estevão Chissano diz que Biden só lidera em lugares que são tradicionalmente do Partido Democrático e acrescenta ainda que Trump está a destacar-se nas pesquisas. Já o nosso seguidor e ouvinte Alberto Sanches diz que Joe Biden já não tem condições para continuar na presidência norte-americana devido à sua idade avançada. Para o nosso seguidor, seria melhor Donald Trump voltar à presidência. E da minha parte é tudo por hoje. Obrigada pela sua companhia neste Jornal da Manhã de sexta-feira. Bom fim de semana. Boa sexta-feira.